Jornal da Diplomata. Jornal da Diplomata. Informação com responsabilidade.
Secretário da Saúde de Brusque fala em entrevista ao vivo ao Jornal da Diplomata. A situação da dengue no município, a vacinação, inclusive contra a Covid-19, são alguns dos assuntos da entrevista. Os números da dengue em Brusque em relação a focos são bastante consideráveis. Casos de contaminação também têm sido registrados. Os números estão aí para mostrar e até mesmo, infelizmente, o registro de óbitos já tivemos aqui no nosso município. Secretário Dr. Oswaldo Kennedy de Souza está conosco nesta manhã, secretário da Saúde, para falar justamente sobre esses números e aquilo que vem sendo feito, o trabalho que a secretaria realiza no combate justamente à dengue neste momento. Vamos começar exatamente falando um pouquinho sobre a dengue, doutor, já que temos aí, segundo o boletim de ontem, 808 focos aqui no município de Brusque. O bairro de Águas Claras é o bairro com o maior número de focos e Águas Claras com 62 notificações. Depois temos outros diversos bairros aqui. Em relação ao número de casos aqui no município, foram confirmados desde o início do ano 1.352 diagnósticos com transmissão dentro do próprio município. Como é que a secretaria tem avaliado esses números, doutor, e o avanço justamente da dengue aqui no nosso município, mesmo com o trabalho que vem sendo realizado? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom dia à cidade de Brusque. Bem, realmente a dengue agora virou um caso de uma epidemia mesmo, né? Nós já tivemos a consideração da OMS para a epidemia quando temos mais de 300 casos por cada 100 mil habitantes, né? Brusque hoje, então, já passou e muito. Sim. Esse número de casos, nós estamos com até ontem 1.352 e só ontem confirmados 73 novos casos, né? E hoje ela já se distribui quase que de maneira uniforme por todos os bairros da cidade. No início, há duas semanas atrás, ela estava mais concentrada nos bairros Dom Joaquim, Maluche e Souza Cruz, né? E hoje ela já está praticamente em todos os bairros. Avançou para Santa Terezinha. Santa Terezinha agora, no início de sexta-feira para cá, houve uma queda do número de casos, né? E as ações estão sendo feitas, né? Combatendo o foco, combatendo onde tem as denúncias, entrando nos terrenos baldios, orientando a população, né, para ações preventivas de detecção de possíveis focos, onde tem água parada, onde tem lixo, que poderia haver o acúmulo do mosquito e a proliferação da larva do Aedes aegypti. E orientação, então, a toda a população no sentido de colaborar e passando com o fumacê, né? Aquele carro que passa durante o dia, então, distribuindo, né? Colocando aquela nuvem de fumaça com o veneno, né? Com o inseticida. Esse inseticida, evidentemente, ele tem um raio de ação, então você tem que fazer com bastante frequência para contemplar toda aquela região por onde ele está passando, né?
Certo. O procedimento da secretaria, doutor, em relação aos testes da dengue aqui no nosso município, que é algo que as pessoas perguntam muito, se preocupam bastante com relação à realização do teste para detectar efetivamente se é ou não é a dengue, por conta aí dos sintomas que em determinadas situações são semelhantes até aos sintomas de uma gripe, com algumas exceções aí, que é a questão da vermelhidão da pele, etc, né?
Sim. Na verdade, sim, então, Sérgio, quando você tem, por exemplo, um caso positivo numa residência e o outro morador começa a apresentar os sinais, você encara aquilo como já a própria doença, como dengue também, né? Porque o mosquito frequentou o ambiente. Então não há necessidade de testar, até pelo volume de testes que necessita. E outra coisa é que, às vezes, dependendo do dia em que a pessoa procura a unidade assistencial, não está ainda no dia de você fazer o teste. Você tem que fazer entre o quarto e o sexto dia, em torno do quarto, para você poder ter a detecção do vírus ali na corrente sanguínea da pessoa. Então, às vezes, a pessoa procura assistência no segundo, terceiro dia, que está com febre, que está com dor, que começou a dor de cabeça, que apareceu uma mancha na pele, uma mancha roxa ou uma mancha vermelha. E aí, nesse momento, então, não há necessidade, você vai perder um teste, né? Porque vai dar negativo. E dando negativo nesse momento não significa que a pessoa não está com a doença. Certo. Então, tem se orientado as pessoas a procurar o teste na data correta, para que você tenha o maior número de testes positivos. Mas isso não afasta a necessidade de você fazer outros exames. Por exemplo, se a pessoa procurar no primeiro, segundo dia da doença, quando ela começou os sintomas, ela pode fazer um hemograma, pode fazer a dosagem de plaquetas, pode ver as enzimas do fígado, porque a dengue, esta, caso agora, assim, a gente tem observado bastante que ela atinge muito as plaquetas mesmo. Sim. Reduzindo a plaqueta e, por isso, aumentando a chance de fazer hemorragias no corpo, no corpo humano. E também um indício, às vezes, precoce e indireto, é o aumento das transaminases, quando aumenta aquela enzima de degradação do hepatócito do fígado, a TGO e a TGP. Então, às vezes, você não tem necessidade de fazer o teste, mas você pode fazer esses outros que dão evidências indiretas. Independente de dar positivo ou não, o tratamento é exatamente o mesmo, né? A gente orienta o repouso, uma hidratação plena em casa, com ingestão, às vezes de 2 a 3 litros de líquido por dia, e analgésicos sintomáticos, devendo evitar sempre a aspirina, porque a aspirina, ela afina o sangue, então ela pode provocar mais a possibilidade de sangramento, né? E naquelas pessoas que já tinham ou têm algum problema do fígado, evitar o uso do paracetamol, porque o paracetamol pode ser hepatotóxico, né? Então, usar a dipirona, a novalgina, o magnopirol, evitar também o uso de analgésicos anti-inflamatórios, esses que a gente tem em casa habitualmente, né? Porque tudo isso pode interferir na coagulação do sangue. Mas o grande segredo mesmo é manter-se o repouso, parado, não exigir da musculatura, não exigir do corpo, e hidratar. E combater a temperatura com banhos, banho morno, compressas de água quente e esse tipo de analgésico que eu acabei de citar. E aguardar. Né? Geralmente a primeira forma da doença, na primeira vez que a pessoa é contaminada, ela vem de uma forma mais leve, mais branda, assim. Como a Covid, também. Existia, o vírus está, as pessoas têm a resistência natural e combatem, o corpo delas mesmo combate. Agora, a segunda vez que a pessoa contrai, ela já fica um pouco mais forte, porque daí, se ela entrou em você, você não tinha uma resistência imunológica tão boa. Então, aí ela pode ter uma maior chance de se transformar naquela forma hemorrágica, que já é um pouco mais grave e, em geral, necessita hospitalização.
Certo.
E esta forma, sim, pode eventualmente ser fatal.
Certo. Doutor, ainda em relação à questão da doença em si, a partir de que momento se percebe que há um agravamento dessa situação?
O agravamento vai ocorrer assim, no sentido, a pessoa tem dores intensas pelo corpo, muita dor de cabeça, febre alta, que não cede com analgésicos comuns, e o aparecimento de manchas roxas pelo corpo, demonstrando com isso que a plaqueta dela está baixa, E também, às vezes, a pessoa clinicamente pode estar até com um quadro clínico regular, mas faz um hemograma, que é o exame comum de sangue, e aparece lá os glóbulos brancos, os leucócitos, que o normal, seria de 5.000 até 10.000, essa pessoa aparece com 1.000 glóbulos brancos. Sim. Quer dizer, isso mostrando uma baixa da resistência, que o glóbulo branco é o responsável pela nossa imunidade. Então aparece lá com uma leucopenia, os leucócitos muito baixos, e isso aí pode favorecer a entrada de outras doenças, Doenças oportunistas, que a pessoa está com a imunidade baixa. Então, às vezes, uma simples gripe associada a isso pode ser fatal. Então, ela vai perceber o agravamento na exacerbação, no aumento da sintomatologia que ela tem, O quadro clínico fica mais intenso.
Certo. Pessoas que têm comorbidades, doutor, elas têm uma chance de um agravamento maior, assim como acontecia com o Covid ou não?
Nem tanto nesse caso, quanto o Covid, mas a comorbidade sempre é um fator que diminui muito as barreiras naturais que o nosso corpo vai fazendo. Que nem o diabetes, por exemplo, ele já tem um fator defensivo menor que a maior parte das pessoas que não têm diabetes. A obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, são fatores de risco para a grande parte das doenças, e quando estamos acometidos, principalmente de uma doença viral, que nos suprime a imunidade já natural, essas comorbidades evidentemente tendem a agravar esses quadros.
Certo. Doutor, em relação à questão ainda do combate da dengue, além desse tratamento que está sendo feito, o senhor entende que é possível e talvez esteja ou não em estudos algum tratamento mais, digamos, mais incisivo em relação a isso?
Então, já está sendo divulgado os primeiros sinais de vacina contra a dengue, mas ainda essa vacina não foi totalmente testada num grande número de humanos, né? Então ainda a sua eficácia não está garantida, além da pouca fabricação e da difícil distribuição. Sim. Então a vacina é algo ainda um pouco distante para o caso da dengue, né? Você vê que a vacina no caso da Covid foi fundamental. Sim. Agora no caso da dengue ainda nós não temos. E as ações, Serginho, é realmente chamar, né? Como ocorreu, assim, fazer um grande chamamento à população, esclarecimento. A Secretaria de Educação foi muito parceira nosso, fazendo a divulgação nas escolas com as crianças, porque as crianças tomando consciência disso, elas evidentemente são difusoras daquela informação, levam para suas casas e cobram, né, dos seus pais as ações mais efetivas. Então é uma grande parceria, né, entre o poder público e a comunidade, e dentro do poder público, entre as secretarias, né? Secretaria da Saúde, de Obras e da Educação, né? Nessa grande parceria aí, para que possamos, né, identificar os focos, porque somente na identificação do foco e aniquilando, né, acabando com o mosquito, que nós vamos poder vencer a doença, não tem outra maneira.
Perfeitamente. Doutor, vamos falar um pouquinho também agora da questão da vacinação contra a Covid-19. A pandemia está aí, arrefeceu consideravelmente os seus números, etc., né? Uhum. Nós tivemos aí até decretos sendo assinados em relação a esse aspecto, né, da pandemia da Covid-19, mas a vacina está aí, a vacina continua. E as pessoas devem, então, continuar tomando a vacina dentro de uma liberdade de escolha, de querer ou não querer tomar. Sim. Essa é a orientação que se tem.
Exatamente, a orientação é essa. A gente vive num país democrático, livre, então evidentemente que as pessoas têm o livre arbítrio para poder escolher, mas assim, a gente tem lamentado, e ontem fizemos até uma reunião, né, de como poderíamos fazer, né, uma ação de convencimento daquelas pessoas que não tomaram a terceira dose, que existe ainda um grande percentual que não tomou, e daquelas pessoas com comorbidades que não fizeram a quarta dose, né? Porque não só, Serginho, em relação à Covid, mas nós tivemos redução considerável do número de vacinas sobre outras patologias também. A vacina da gripe agora mesmo teve uma baixa adesão. Nós estávamos com o reforço ou primeira vacina de sarampo, caxumba e rubéola, né? Também tivemos uma baixa adesão. Por quê? Porque houve uma campanha sistemática, orquestrada, muito grande, né, para não se vacinar na Covid, né, apesar da efetividade da vacina, e isso acabou contaminando outros setores. Então, hoje já existem pais, infelizmente, que ao seu bebê nascer, não permitem no hospital que as crianças sejam vacinadas, sabe? Isso está criando uma situação muito grave que vai, com certeza, repercutir lá na frente, porque nós já tínhamos muitas doenças praticamente erradicadas, né? No Brasil e no mundo. É um exemplo, a poliomielite, uma doença grave, né? Que no início do século passado deixou muitas sequelas nas pessoas, né? Sequelas motoras graves, né? E estava erradicada com a vacina da gotinha. Nem essa estão querendo mais fazer, né? Muita gente está resistente. Então, ontem nós estávamos a discutir estratégias para que possamos novamente, né, inserir a população na cultura da vacina. O Brasil era um país muito avançado mundialmente, com um trabalho reconhecido mundialmente na imunização da sua população. Imunização com sucesso. E talvez, dentro em breve, nós tenhamos uma queda acentuada desses números, sabe? Com o retorno de muitas doenças que estavam extintas, doenças graves, né?
Mas essas vacinas aplicadas em outras patologias que o senhor colocou, a própria vacina da gripe e outras mencionadas aí pelo senhor, elas são vacinas que efetivamente já comprovaram seu efeito, já trouxeram, quer dizer, há uma mistura, digamos, com aquilo que se discute ainda em relação à vacina da Covid, porque há uma discussão discussão ainda em relação à vacina da Covid também, em relação às sequelas que algumas pessoas tiveram, etc, problemas que a vacina também trouxe, né, doutor? Então, tem que tentar um meio termo aí para conseguir fazer com que essas pessoas não voltem atrás, digamos, em relação a outras vacinas, naquilo que diz respeito à vacina do Covid.
É, exatamente, tem que, assim, que agora, uma coisa muito recente com os meios de difusão de notícias, de informação, né, muito alertas, né, muitas facilidades de se difundir informação, então foi um assunto muito discutido, mas, Sérgio, assim, eu não vejo, me permito discordar um pouco, eu não vejo assim, porque nitidamente, né, foi começar a vacinar e os números da Covid começaram a melhorar, né, acho que vencemos a pandemia. Eu acho que graças à vacinação em massa da população. Isso foi no mundo todo, né? Não é uma coisa só do Brasil. Você vai para outros países, aí você vê no nosso irmão aqui na Argentina, você não entra lá no país, na Argentina, hoje se você não tiver o certificado de vacina. Quer dizer, isso não é gratuito, né? Tem uma comprovação, sim, né? É porque a vacina foi fabricada de modo muito rápido, mas nós estamos falando do século XXI. É diferente você ter fabricado uma vacina lá no começo do século XX, né? Século XXI, a tecnologia do manejo da fabricação, né, das técnicas vacinais, do isolamento do DNA, do vírus, do RNA, tudo mudou. E também, do mesmo modo que a informação se difunde no meio leigo, você imagina a informação no meio científico, a troca, né, de informação entre os meios científicos do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. Então, tudo isso facilitou que se desenvolvesse uma vacina mais a curto prazo. Né, vamos... Acho que uma coisa que lamentavelmente aconteceu foi que se misturou muito, né, a parte política com a parte da vacina, né? Se politizou muito o assunto. Sim. Então separou-se da parte científica, né? Mas ok, né? Esperamos que vamos superar isso aí. O que nós não podemos deixar é que, como você falou, vacinas conhecidas, comprovadas, né, cientificamente testadas e que de fato haviam erradicado grande número de doenças graves que tivemos no passado, estão deixando de ser aplicadas. Que você imagina a tuberculose. Tuberculose em criança estava erradicada. Nós já estamos tendo caso de meningite tuberculosa, né? Por quê? Tem pais que não estão permitindo dar aquela vacina que, sabe, aquela, sim, que deixa aquela marquinha, sim, né, no braço. Então, infelizmente, isso está acontecendo. Um processo de paradoxal, né? Ao mesmo tempo que tem muita informação, há muita desinformação também corrente, né? Então, a Secretaria Municipal de Saúde, ontem mesmo, né, estivemos reunidos para criarmos estratégias novamente de difusão, fazer o trabalho todo de novo, né? Fazer o trabalho nas escolas, fazer mutirão. Agora, no próximo sábado, teremos novamente sala de vacina aberta para estimular as pessoas a levarem seus filhos, aquelas pessoas que são idosas, que não podiam sair de casa, que os filhos os levem no sábado, aquelas pessoas que trabalham à noite, que não podiam ir no posto de vacinação, né, que durante o dia tinham que descansar, enfim, contemplar todo tipo de dificuldade que as pessoas poderiam ter para não se vacinar. Então, sábado agora vai ter mais um grande mutirão de vacina, um chamamento à população, e aproveito até este nobre espaço que você nos concede para fazer um apelo à população, né, para que voltemos a ter a cultura da vacina, acreditemos na vacina, acreditemos na ciência e vamos, né, tentar manter longe de nós as doenças que nós podemos evitar. É uma coisa assim, tem doenças que nos acometem, né? Uma infelicidade, uma fatalidade, mas a gente ainda fala, ó, isso que não dependeu de mim. Agora, aquela que depende da gente, nós temos que fazer tudo para evitar, né?
Quem pode ir no mutirão da vacinação no sábado, doutor?
Ah, pode ir todo mundo.
Eu falo,
né,
da Covid, inclusive.
Da Covid, inclusive, pode levar crianças, adultos, acima de 5 anos, pode ir todo mundo para fazer a vacina lá. Vamos ter a vacina para todas essas doenças, para gripe, para o sarampo, para rubéola, para difteria, cachumba, tétano, reforço do tétano também, né?
Em função desse recuo, o estoque da vacina da Covid está alto em Brusque, não?
É, nós temos vacina o suficiente para atender toda a demanda, né? Assim, porque a procura está muito baixa.
Justamente.
Mesmo agora, caiu bastante. Assim, ó, vamos, vamos fazer um ponto positivo. Nós estamos com 87% da população vacinada, pelo menos com a segunda dose, né, com duas doses. Isso já é um motivo alvissareiro e coloca Brusque entre os municípios com melhores índices no país, né? Sim. Então, Brusque atingiu esse aí. Nós estamos com um pouco de dificuldade na terceira dose e na quarta dose, né? E a procura da vacinação infantil também não foi elevada, né?
Agora, o próprio recuo da pandemia, ele também pode estar influenciando as pessoas de não irem, né?
É, próprio recuo, as pessoas, recuou, já foi decretado meio que o fim da estado de emergência, então, né, o vírus já está aí, então podemos recuar, mas ainda está ocorrendo, ainda nós existem casos sendo registrados, no Brasil ainda está tendo uma média de 100 mortes por dia no país, né? Então, ela, claro que comparando ao período no auge da doença, chegamos a ter 2.500 mortes por dia, né? Agora nós estamos com uma média de 100. Sim. Mas a nossa UTI Covid já foi fechada também. Graças a Deus que a UTI Covid fechou, mas os nossos leitos ficaram, né? E nós pudemos então aproveitar esses outros 10 leitos que seriam fechados para abrir uma nova UTI geral, que por sinal já está cheia também. Né? Ontem ainda estava conversando com o Gilberto no hospital. Eu disse, poxa, nós até o mês passado tínhamos 10 leitos, como é que a gente dava conta? Estamos com 20 hoje, está cheio, né? Os leitos de UTI. A demanda é crescente, né? A nossa cidade cresceu muito nos últimos tempos, né?
Certo, eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, doutor, só pra gente finalizar. Ele pergunta o seguinte, a pergunta que ele faz é a seguinte: por que que a vacina da Covid é recomendada e já foi fabricada, né, naturalmente, e a da dengue ainda não existe? Sendo que é uma doença que está aí há 30 anos.
Que são vírus diferentes, né? São vírus com formato diferente, então existem tecnologias e plataformas diferentes. E eu aproveito até fazer um paralelo. Você vê o vírus da AIDS, é um vírus que tem uma mutação muito grande, é um vírus que você não consegue fazer uma cópia para que o teu organismo, sendo resistente àquela cópia, fique imune aos outros tipos de vírus da AIDS, né? Então, a AIDS está aí entre nós há 35 anos e não se conseguiu uma vacina até agora. A dengue está sendo desenvolvida uma vacina, mas como falei, é uma vacina que ela ainda não é plenamente eficaz, né, contra todos os tipos de vírus da dengue. Então, respondendo a sua pergunta, são vírus diferentes, tecnologias diferentes, né? Então, por exemplo, o vírus da polio é só um, ele não tem mutação, então é fácil. Mas mesmo com a polio existiam duas vacinas, né? Tem a Sabin e tem a Salk, né? Uma que tinha um pouco mais de eficácia sobre a outra. E a Sabin, você vê, conseguimos uma vacina oral, só com a gotinha, você já consegue a imunidade, né? Ao passo que outras doenças você precisa não só da primeira dose, mas tem que fazer a dose de reforço, porque o organismo não reage tanto. Então, enfim, são coisas da natureza e que a ciência está desvendando, evidentemente, e está sempre correndo atrás, né? Por isso que, né, nós temos que estar sempre confiantes na ciência, porque a ciência está estudando, está preocupada e vai chegar a alguma solução em algum momento, né?
Certo. Só uma pergunta aqui, eu acho que o ouvinte talvez não estava acompanhando desde o início, perguntando sobre a quarta dose, se está liberada. Já foi respondida?
Né? Sim, está liberada. Né? Uhum. Aquelas pessoas com comorbidades, né? Uhum. Acima de 60 anos.
Certo.
Diabéticos, hipertensos, obesos, que fazem tratamento com quimioterapia, né, para algum tipo de câncer.
Esse é o grupo da quarta dose.
Da quarta dose,
Tá certo, então. Tá. Oswaldo, muito obrigado pela presença, pela entrevista mais uma vez, por ter vindo aqui aos nossos estúdios.
Sérgio, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, esse nobre espaço para fazer essa divulgação e esse alerta à nossa população. E novamente, né, aproveito, sendo até redundante, a chamar a população a participar conosco, né? Não nos descuidemos, mantenhamos firme, né, no combate aí ao Aedes aegypti. Todos nós somos responsáveis, todos nós temos a nossa parcela, então cuide ao menos, né, do seu terreiro, do seu terreno e do terreno do lado, fiscalize, né, o seu vizinho de boa, assim, né, na base da amizade, na base da solidariedade, né, conversar com os vizinhos, pessoal da rua, para cuidar dos focos, cuidar do seu bueiro, né, não deixar acumular lixo na rua, usar o repelente, né, fechar as casas aí depois das 17 17, 18 horas, que é a hora da revoada do mosquito Aedes aegypti, né? Comunicar às autoridades sanitárias aonde você vê foco suspeito e permitir, né, que os agentes entrem nos terrenos e que passe aquele carro do fumacê, não achem ruim com o fumacê, né? Então, todos juntos, nós podemos ter, como tivemos com a Covid, grandes resultados no combate a mais uma epidemia que nos assola. É, eu estava dizendo agora antes do programa, assim, que a gente está bastante cansado, né? Porque mal terminou um, já Sim. começa uma outra pressão. Mas ok, muito obrigado e uma ótima semana a todos.
Ok, doutor Oswaldo Querim de Souza, que é o secretário municipal da saúde, que falou ao vivo conosco nesta manhã aqui no Jornal da Diplomata. Agora são 7 horas e 55 minutos.